Notícias com edição de Suzete Rodrigues.
O presidente do Governo dos Açores disse hoje que o Executivo vai promover um programa de formação para cuidadores informais de idosos que vai arrancar numa primeira fase nas ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Pico. Segundo a agência Lusa, Vasco Cordeiro, que falava na apresentação do projeto de construção de um centro intergeracional na freguesia dos Arrifes, afirmou que este programa será composto por vários módulos que serão ministrados por especialistas em cada uma das áreas, como é o caso de enfermeiros de reabilitação, assistentes sociais, psicólogos, entre outros. O presidente do Executivo acrescentou que até ao final do ano o programa será alargado aos colaboradores das instituições que trabalham no serviço de apoio domiciliário, que sem quaisquer encargos ficarão dotados de recursos humanos melhor qualificados para o cumprimento da sua função. Vasco Cordeiro adiantou ainda que está numa fase de lançamento da primeira fase da construção do Centro Intergeracional de Ponta Garça, também na ilha de São Miguel. Referindo-se especificamente, o presidente do Governo disse que a obra do Centro Intergeracional dos Arrifes contempla um ATL, um centro de dia para idosos num espaço para lar, tem capacidade para cerca de 90 pessoas e está orçado em 2,5 milhões de euros. Hoje foi publicado o anúncio que visa escolher a empresa que vai construir a infraestrutura. Os enfermeiros nos Açores e por todo o país vão estar em greve apenas na próxima sexta-feira, isto porque foram dados passos significativos e algumas reivindicações, nomeadamente no que diz respeito ao projeto de regulamentação dos atos profissionais, passando os enfermeiros a serem parceiros na redação do texto. No entanto, as 35 horas pedidas para os enfermeiros contratados ainda não está resolvida, como nos explica Francisco Branco.
Passo este novo cenário, a Direção Nacional do Sindicato entendeu que não havia condições para manter um pré-aviso de greve de 2 dias, nem uma manifestação, uma vez que tinha havido um recuo substancial numa das questões que para nós era grave, que era a questão da autonomia da profissão. Face a isto, a Direção decidiu então que manteríamos um dia de greve, sexta-feira, dia 29, essencialmente, entre outras questões, mas essencialmente em torno da defesa das 35 horas para toda a profissão, incluindo os enfermeiros contratados. Portanto, é por esta razão é que o pré-aviso sofreu uma alteração e é para o país inteiro, incluindo Açores, o dia 29. Ficamos com um dia de greve, dia 29, em torno da defesa que achamos que é justo e que é correto, que é 35 horas para a profissão de enfermagem.
Já no que diz respeito às 35 horas para os enfermeiros dos Açores que têm contrato individual de trabalho, é um assunto que não está resolvido, mas segundo Francisco Branco, se o Governo Regional mostrar abertura para negociar até à meia-noite de quinta-feira, a Direção Regional dos Açores pondera suspender a greve.
Uma parte substancial dos nossos colegas, e em alguns hospitais estamos a falar de quase 50% dos enfermeiros que trabalham lá, em contrato individual de trabalho. E nesta parte, o Governo Regional ainda não nos disse rigorosamente nada. Ou seja, enquanto que no continente o Governo da República já assumiu que não quer discutir e retirou de negociação, na região nós entregámos uma proposta de acordo ao Sr. Secretário. Ainda ontem estabeleci contacto. A proposta ainda se mantém em apreciação. Isto para dizer o quê? Se até ao dia da greve, portanto, se até quinta-feira à meia-noite, que é quando começa a greve, no primeiro turno da noite, se o Sr. Secretário ou o Governo Regional tiver na disponibilidade, como sempre o disse até aqui, sempre afirmou que não havia razão para haver discriminação entre enfermeiros na região Açores, todos teriam, e era correto, teriam horário de 35 horas, se até à quinta-feira o Governo tiver disponibilidade de iniciar a negociação connosco, provavelmente até teremos condições de afastar a greve da região Açores. Mas a esta hora e neste dia ainda não tenho qualquer resposta do Sr. Secretário da Saúde.
De qualquer maneira, os serviços mínimos serão sempre garantidos. O PS de Açores aprovou as listas de candidatos às eleições regionais de 16 de outubro, listas renovadas em 82% e com candidatos que concorrem pela primeira vez, Nuno Martins Neves.
A Comissão Política Regional do PSD aprovou as 9 listas de ilha e a do Círculo de Compensação, com apenas 1 voto contra em 2 delas. Finalizando o processo de definição das candidaturas do PSD Açores às próximas eleições legislativas regionais de 16 de outubro. As listas de candidatos a deputados agora aprovadas constituem o culminar do processo de renovação e abertura à sociedade açoriana que tem caracterizado o PSD Açores sob a liderança do seu presidente, Duarte Freitas, revela o partido num comunicado enviado às redações na última madrugada. 82% dos nomes agora aprovados são candidatos ao Parlamento pela primeira vez, sendo que o partido apresenta 7 novos cabeças de lista. A abertura do partido à sociedade açoriana foi outro dos objetivos alcançados, com as listas de candidatos que incluem 25% de independentes e 43% de mulheres. Dos 7 novos cabeças de lista, o destaque vai para a Ilha de São Miguel, onde Duarte Freitas surge em primeiro lugar, seguido do médico e atual deputado Luís Maurício e de Maria João Carreiro, ex-assessora de Carlos César, na segunda e terceira posição, respectivamente. António Almeida, antigo deputado regional, ocupa o quarto lugar da lista e Jaime Vieira, atual presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, ocupa o quinto lugar da lista. Mónica Saidi é cabeça de lista pela Ilha Terceira e Carlos Diogo Ferreira pela Ilha do Faial. Pelo Círculo de Compensação surge em primeiro lugar o nome de António Soares Marinho, atual líder parlamentar.
Ainda entre os novos cabeças de lista surgem os nomes do atual deputado Paulo Batista pela Ilha de Santa Maria, Carlos Ferreira pelo Faial e Marco Costa pelo Pico. PSD Açores recandidata como cabeça de lista os atuais deputados Bruno Belo pelas Flores, João Bruto da Costa pela Graciosa e António Pedroso pela Ilha de São Jorge. O líder do CDS-PP Açores, Astur Lima, defendeu que a região necessita de ter pelo menos 2 radares meteorológicos e considerou por isso que o único existente, que é a propriedade dos Estados Unidos, não pode ser desmantelado. Artur Lima falava hoje em conferência de imprensa junto ao radar situado na Serra de Santa Bárbara, na Ilha Terceira.
É necessário instalar mais um radar, o CDS já defende há 7 anos. O senhor Presidente do Governo defende agora. É necessário que este fique e é necessário pelo menos mais um. E o ideal seriam 3 radares meteorológicos. Este, um no Grupo Ocidental e um no Grupo Oriental. São isto que dizem os especialistas, não sou eu que digo. Resumindo, o que Vasco Cordeiro já aceitou foi o desmantelamento deste radar e a construção de um novo. É fundamental que este radar fique nos Açores e só não fica se o senhor Presidente do Governo já capitulou perante esta situação. E nós exigimos ao Presidente do Governo e ao Primeiro-Ministro que este radar fique aqui instalado e que, ao abrigo das contrapartidas da base das lajes, sejam dadas formação às pessoas para manterem esse radar em funcionamento.
Para Artur Lima, o Presidente do Governo deveria ter defendido, na última reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos, a passagem do radar em definitivo para o Governo da República.
O Sr. Presidente do Governo esteve na Comissão Bilateral Permanente e nós achávamos que o que ele ia lá defender era a passagem do radar definitivamente para Portugal e para o Governo da República. Ao que parece, o Sr. Presidente do Governo apenas diz que existiam boas perspectivas quanto à passagem, mesmo que temporária, para a tutela do Governo da República. Ou seja, com governantes destes, nós não vamos a lado nenhum. E é um grande prejuízo para os Açores em geral, para a Ilha Terceira em particular, que é mais um equipamento que perde, é mais uma valência que perde, e é essa gestão socialista que tem vindo a ser desmantelar a terceira das suas valências e, naturalmente, também os Açores.
Ora, o CDS vai apresentar já no próximo plenário, tanto na Assembleia Legislativa dos Açores como na Assembleia da República, um novo projeto de resolução a recomendar que o Estado português assuma a gestão e manutenção do radar norte-americano, que está na Ilha Terceira. É preciso promover o investimento e criar um clima de confiança aos empresários. Palavras de António Saraiva, representante da Confederação Empresarial de Portugal, que reuniu hoje com o Presidente da República.
O país carece de promover o investimento. Necessitamos de confiança, os empresários necessitam de um clima de confiança para que o investimento possa ocorrer, sendo certo que sem essa confiança, sem a promoção do investimento, o crescimento não ocorre e os nossos problemas não se resolvem. Foi esse quadro que trouxemos ao Sr. Presidente, chamando a atenção para a necessária capitalização das empresas, para a criação de um veículo que alivie as empresas do estrangulamento do crédito mal parado que hoje registam, sendo que muitas delas são economicamente viáveis e através desse veículo poderiam reestruturar a sua dívida ou transformarem-na em capital, e sobre uma estabilidade que o país exige, estabilidade legislativa, estabilidade fiscal e estabilidade laboral.
Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, disse que valoriza o corte com o passado e acrescenta que agora se passa uma segunda fase.
nós valorizamos muito aquilo que foi o corte com a política do passado, designadamente no que respeita àquilo que era feito, cortes nos salários, nas pensões e nos direitos. Houve uma inversão, houve uma reposição, valorizamos muito. Foi um sinal, importante, mas isto é um processo. Aquilo que ontem foi positivo, se porventura não tiver sequência, daqui a um ano acaba por ser esquecido e torna-se negativo. Portanto, aquilo que nós entendemos é que estamos numa segunda fase. Qual é a segunda fase? É que se passarmos da fase da reposição, vamos entrar na fase da melhoria e da resposta concreta nos problemas do emprego, da contratação coletiva, da melhoria dos salários. Não é possível fazer isto? É. A partir do pressuposto que temos que ter todos uma opção de política de desenvolvimento do país, que nos últimos 4 anos, nomeadamente no governo do PSD e CDS, não houve. Houve precisamente o inverso.
Já a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, pela voz de Vasco Melo, mostrou-se preocupado com o crescimento que o país está a ter, que não é o desejável.
Nós estamos bastante preocupados com a questão do crescimento que o país está a ter. Achamos que o crescimento que vamos ter em 2016 não será um crescimento muito, ou o crescimento necessário e desejável para o país, para fazer face aos diversos compromissos que o Estado português tem, e portanto isso preocupa-nos, bem como os números que saíram ontem relativamente à quebra do investimento público. Também nos preocupa a eventualidade futura de sanções que se vierem estas a confirmar-se sobre programas comunitários, que se vão traduzir claramente em quebras de investimentos privados, uma vez que esses apoios públicos, que são daqueles poucos apoios públicos que existem às empresas, vão deixar de existir.
Marcelo Rebelo de Sousa está a receber hoje os parceiros sociais. No desporto, afinal, os clubes açorianos que vão disputar o Campeonato de Portugal por Rio já não vão ficar todos na mesma série. A um dia do sorteio, a direção da Federação Portuguesa de Futebol decidiu manter as 3 equipas da Ilha Terceira, Praiense, Angrense e Lusitânia, na Série F, e as 2 formações de São Miguel, o Operário e o Ideal, na Série E. Esta alteração prende-se com o fato de haver 5 equipas açorianas na mesma série, o que iria obrigar os clubes da Série E a 5 deslocações à região, o que vem no fim vai ao encontro dos objetivos da Associação de Futebol de Ponta Delgada, como nos diz Robert Câmara.
Foi transmitido pela Associação e pelos nossos clubes, era precisamente isto, essa preferência de ver a separação das equipas em 2 séries, mantendo as da mesma ilha numa série para não perdermos a rivalidade, o derby de ilha, digamos assim. Tudo levava a crer que afinal não seria assim, mas olha, fizemos o nosso papel, falámos com quem de direito e é com satisfação que vejo que a Federação tem humildade suficiente para se esforçar em corrigir aquilo que é possível corrigir.
André Branquinho, técnico do Operário, considera que esta alteração deveria ter sido feita com uma maior antecedência e que agora há que respeitar.
Acho isto ridículo ter sido alterado nesta fase de preparação da época. Acho que esta mudança teria de ser feita com muita mais antecedência. A nível financeiro, para os clubes da região, será prejudicial ter havido esta mudança. A nível desportivo, poderá acontecer o facto de determinadas equipas da região cair numa série mais forte do que outras equipas da região. Também é um fator a pensar. Mas isto só se poderia pensar em conjunto se todas as associações de futebol dos Açores trabalhassem em conjunto e pensassem em uma só voz. Assim como também o Governo Regional dos Açores pensasse o futebol neste patamar. Agora, e após esta alteração, cabe a nós apenas respeitar, cabe a nós defrontar as equipas que nos falhou na série e tentar fazer o melhor possível.
Já Ricardo Silva, presidente do Sporting Ideal, concorda com esta alteração.
Às vezes nós criticamos tanto a nossa associação pela capacidade que a associação teve de mostrar influência naquilo que era um desejo, quer do Operário, que era do Ideal, das equipas açorianas, que não ficarem todas no mesmo escalão. Isso foi conseguido, e nesse aspecto, penso que a associação está de parabéns pela sua capacidade de levar esta água ao Sinduim, porque, no fundo, nós tínhamos falado sobre isso, tínhamos escrito, e na primeira mão, se houve uma desilusão, agora acho que há uma correspondência daquilo que nós sabemos.
Ora, o calendário do Campeonato de Portugal por aí vai ser conhecido esta quarta-feira na sede da Federação em Lisboa.